Membro do Conselho de Imprensa eleito para a Comissão de Imprensa Diária, pedimos ao Sr. Jorge Figueiredo que a previsão de serviço e apoio do Conselho de Imprensa com funções de trabalho de este órgão. Queria ainda formular voto e falar, desejar que esta sessão que vai ter lugar aqui hoje possa constituir um arranjo para outras sessões que possam ter lugar em Viseu, já que nós assistimos à inexistência de iniciativas deste género. E a imprensa regional vai vivendo aqui nesta terra esquecida, graças a todo isso, à boa vontade e ao muito interesse de algumas pessoas que estão ligadas à imprensa. É necessário que os órgãos regionais venham até à Beira Alta, saber o que se passa, ver os talentos da imprensa regional e não só, porque também se passa da imprensa nacional. E penso que o Conselho de Imprensa vir até nós, celebrar o nosso aniversário, poderá conseguir o primeiro passo para essa civilização também, a nível da comunicação social. Não quero demorar mais tempo e depois mesmo passava já a palavra para os membros do Conselho de Imprensa a quem damos início à sessão. Obrigado.
Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Membros da Comissão Organizadora Regional, Sr. Presidente, tenho muito gosto em nome do Conselho de Imprensa iniciar a sessão. Explicando os motivos que nos trouxeram aqui a Viseu. A lei de imprensa completa na próxima terça-feira, dia 26 de corrente, o seu 10º aniversário. E a lei de imprensa é um documento de grande importância na sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, porque é um diploma fundador em termos de regulamentação da liberdade de expressão de pensamento no que se refere aos jornais. É ainda um documento importante porque, de algum modo, foi produzido a contracorrente de tendências que se manifestavam nessa altura na sociedade portuguesa. Ou seja, foi produzido num período extremamente perturbado, o período de 1974 1975, e teve o grande mérito de institucionalizar um regime de liberdade de expressão e um regime onde a repressão dos crimes de abuso de liberdade de imprensa se processa apenas por via jurisdicional, isto é, por decisão de tribunais e nunca por decisões de natureza administrativa. Nessa altura, em 1975, havia forças políticas que defendiam a instauração em Portugal de um sistema de multas e de suspensões de jornais por via administrativa, sem existência de sentença de tribunais. A lei de imprensa significou, quando foi publicada em 26 de fevereiro de 1975, significou uma derrota para essa corrente e uma vitória para o defensor de um regime pleno de liberdade de expressão. Uma terceira razão da importância ainda da lei de imprensa é que, face a um vazio legislativo em relação a outras áreas da comunicação social, nomeadamente à área audiovisual, a rádio e a televisão, a lei de imprensa constituiu, ao longo deste período, o principal ponto de referência naquilo que respeita aos direitos e deveres de natureza deontológica dos jornalistas. E basta dizer que a lei da televisão surgiu apenas em 1979 e ainda assim, quando surgiu, remete no que toca a esses aspectos de ordem doutrinária e deontológica para a lei de imprensa como ponto de referência. Entre as várias disposições, as várias medidas que a lei de imprensa estabeleceu, contou-se aquela que prevê a criação do Conselho de Imprensa. O Conselho de Imprensa que veio a entrar em funcionamento no dia 7 de maio, teve a sua primeira reunião, a 7 de maio de 1975. O Conselho de Imprensa, no qual o legislador de 1974 depositou grande esperança enquanto órgão com funções essencialmente morais, órgão que tem permissão de estabelecer padrões de comportamento em relação à empresa pública. Nós consideramos que era, nosso Conselho de Imprensa, consideramos que era importante assinalar este 10º aniversário e aproveitar esta ocasião para levar o Conselho de Imprensa fora de Lisboa, para procurar explicar às pessoas, não tanto no sentido de atingir grandes massas populacionais que são difíceis de sensibilizar para uma problemática de algum modo especializada como esta, mas às pessoas mais interessadas por este tipo de problemas e mais relacionadas com a comunicação social e com as questões da opinião pública, procurar levar-lhes um pouco a ideia do que é que o Conselho de Imprensa é e do que é que o Conselho de Imprensa fez ao longo deste século. Iniciamos em janeiro um périplo pelo país, que se iniciou no Porto, seguiu Guimarães, Braga, Viana, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro. Estamos agora em Viseu e na Guarda. Seguiremos Setúbal, Porto Alegre, Évora, Bragança, Vila Real, Faro e regiões autónomas. Preocupação, portanto, de estabelecer um contacto direto, um contacto diferente daquele que até agora o Conselho de Imprensa teve com a opinião pública, que se processou sempre por via, através da mediação, digamos assim, dos meios de comunicação social, e desta vez parecemos que era importante que as próprias pessoas aparecessem, dessem a cara neste contexto. Na próxima terça-feira, ainda integrado nestas comemorações e em relação à lei de imprensa, faz-se-á na Casa de Imprensa em Lisboa uma conferência que será proferida pelo professor Sousa Franco, que foi o principal autor do anteprojeto da lei de imprensa. E, por outro lado, o Conselho de Imprensa estabeleceu, criou dois concursos, um de investigação sobre a própria atividade do Conselho de Imprensa, teve em conta que neste momento em Portugal já existem vários estabelecimentos de ensino, nomeadamente a nível universitário, que se debruçam sobre os problemas da comunicação social, e portanto que era importante estimular a investigação sobre a própria atividade do Conselho de Imprensa, quer no sentido de esclarecer e examinar e estudar o que foi e o que resulta de toda a atividade produzida pelo Conselho neste razão, e também até no sentido do próprio Conselho se esclarecer a si mesmo, visto que, pois a composição do Conselho de Imprensa, os membros do Conselho de Imprensa têm vindo a ser substituídos, portanto, a alternar. Um outro concurso de caracteres diversos é um concurso de cartoon sobre o tema liberdade de imprensa. Ambos estão em curso e durante este primeiro semestre serão anunciados os seus resultados, as decisões de júri. Finalmente, em maio, haverá em Lisboa um colóquio internacional sobre o tema direito de resposta, visto que o direito de resposta é uma das principais, se não a principal área de atividade que o Conselho de Imprensa tem. Queria, a título introdutório, era essencialmente isso que eu queria dizer. A minha colega Edith Soeira irá falar da composição e funções do Conselho de Imprensa. Ela é jornalista do semanário O Jornal. O Sr. Engenheiro Adriano Lucas, diretor do Diário de Coimbra, que representa no Conselho de Imprensa a Associação da Imprensa Diária, tal como a minha colega representa os jornalistas, e o Sr. Engenheiro Adriano Lucas e eu irá fazer uma análise comparada em termos internacionais, direto e internacional, com outros modelos de conselhos de imprensa existentes noutros países, particularmente com os dois modelos que tiveram mais influência na inspiração do legislador português para a criação do Conselho de Imprensa, que são o modelo britânico e o modelo sueco. E o Sr. José Figueiredo, que é o chefe do Serviço Administrativo do Conselho de Imprensa, irá dar alguns dados de natureza qualitativa e quantitativa sobre a ação do Conselho de Imprensa ao longo deste ano. Finalmente, eu próprio procurei também fazer uma reflexão em torno da atividade global do Conselho de Imprensa ao longo deste período. E, portanto, eu iria dar a palavra a Edith Soeiro, não sem deixar uma palavra de reconhecimento profundo às pessoas que nos acompanharam nesta iniciativa, nomeadamente ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, à Comissão Organizadora Local e a todos vós que aqui tiveram, que aqui tiveram sempre a dizer. Só bem.
Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Membros da Comissão Organizadora, Sra. Vice-Presidente, completam-se na próxima terça-feira, 26 de fevereiro, 10 anos sobre a data em que tem diploma o decreto-lei 85-75, mais conhecido por lei de imprensa, determinou através do seu artigo 17 a criação do Conselho de Imprensa, órgão, citamos, independente com função primordial de zelar pela salvaguarda da liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e o poder económico. Estabelecido o seu regulamento, concretizada a sua primeira reunião em maio de 1975, uma década passada, o Conselho de Imprensa pode afirmar, sem medo de desmentir, que desde então, com este ou aqueles nomes, integrando os 19 membros que o compõem, jamais deixou de cumprir a transcendente missão que se destinara, zelar pela liberdade de expressão do pensamento pela imprensa, ao mesmo tempo que assegurava o controlo do cumprimento pelos jornais e seus responsáveis das respectivas responsabilidades sociais e dos seus deveres deontológicos. Um zelo e um controlo dignos, indispensáveis como garantia do direito de informar e de ser informado. Rotulei de transcendente a missão do Conselho de Imprensa e estou certa de que boa expressão não penetrei nos caminhos de exagero. Isto porque a defesa da liberdade de expressão do pensamento pela imprensa não é tarefa fácil, na medida em que, mesmo a democracia, não raro surgem tentações e até mesmo tentativas de cortar essa liberdade. É que a verdade é incómoda e a crítica tem ressonâncias desagradáveis para quem detém os mecanismos dos vários poderes. Daí a tentação de experimentar em ações restritivas vai, ou pelo menos pode ir um passo. Aliás, esta realidade terá sido uma das motivações do legislador ao criar o Conselho de Imprensa. Não foi por acaso que na justificação do projeto da Lei de Imprensa se escreveu. Ao criar o Conselho de Imprensa, houve a preocupação de dar um claro conteúdo político, no melhor sentido da palavra, e uma alta dignidade moral a este órgão incumbido de zelar pela liberdade, independência e qualidade da imprensa periódica. A expressão dos interesses profissionais e da opinião pública, à qual cabe julgar a imprensa e esforçar-se pela melhoria desta, pois está ao seu serviço e é uma peça fundamental de qualquer sociedade viva, cresce pela sua composição, como pela latitude dos poderes que lhe são conferidos, ao Conselho poderá caber o papel imparcial e libertador que neste momento em Portugal é lícito esperar estar lá tudo. O legislador demonstrava assim que sabia, por um lado, que não é possível subsistir um regime democrático sem liberdade de imprensa, já que esta é tão essencial à democracia como é à vida das pessoas. Mas, por outro lado, o legislador demonstrava também que sabia que a carne é fraca, o mesmo que dizer que as más tentações existem, seja qual for o regime em que se vive, e que essa liberdade, consagrada também na Constituição da República Portuguesa, artigo 37, e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 18 e 19, não poderia ficar à revelia das tentações dos diversos poderes, a menos que quisesse violar as flores que a 25 de Abril ofereceram aos portugueses. E sabendo tudo isto, o legislador, depois de estabelecer que a liberdade de expressão do pensamento pela imprensa, que se integra no direito fundamental dos cidadãos, a uma informação livre e pluralista, é essencial à prática da democracia, à defesa da paz e ao progresso político, social e económico do país, o legislador dizia, avisadamente, decretou também que a liberdade de expressão do pensamento pela imprensa será exercida sem subordinação a qualquer forma de censura, autorização, caução ou habilitação prévia. Mas o legislador sabia ainda mais. Sabia que não era suficiente decretar o direito a informar e a ser informado Contudo, quando esta civilização se encerra, desde a liberdade de acesso às fontes até à garantia do sigilo profissional, passando pela liberdade de publicação e de difusão, liberdade de imprensa e concorrência. O legislador não sabe o que se diz. Na experiência do regime que aconteceu 25 de abril, aprenderam eles que a censura destas roupagens de todos os tons assume as formas mais subtis e, para lhe dar sequência, nem sequer se torna necessário recorrer à existência de um serviço oficial. Sabendo tudo isto, o legislador, uma vez mais avisadamente, criou os mecanismos capazes de fazer em frente à tentação sedutora de controlar a informação. Esses mecanismos estão contidos numa das mais avançadas leis de imprensa, a nossa, promulgada em 26 de fevereiro de 1975. Felizmente para todos nós ainda continua em vigor. Desses mecanismos faz parte do Conselho de Imprensa, que vem vigente pela Lei 3178, de 20 de julho, na qual se contêm atribuições, composição, funcionamento, enfim, toda a sua forma de estar e existir num Portugal livre, cuja liberdade de imprensa lhe compete defender. Nessa lei vai estar vincada. Ao Conselho de Imprensa compete zelar pela independência da imprensa face ao poder político e económico, combatendo designadamente ações monopolistas no seu âmbito. Ao Conselho de Imprensa compete zelar por uma orientação geral que respeite o pluralismo e o confronto de diversas correntes de opinião, garanta o rigor e a objetividade da imprensa e impeça a apologia ou propaganda da ideologia fascista e quaisquer outras contrárias às liberdades democráticas e à Constituição. E para lá deste zelo atento, a lei diz também que ao Conselho de Imprensa cabe participar, sob forma consultiva, na elaboração de legislação antimonopolista prevista na lei de imprensa, pronunciar-se sobre questões de deontologia e segurança profissional, apreciar as queixas apresentadas por pessoas singulares ou coletivas cujos direitos tenham sido ofendidos através da imprensa periódica, emitindo sobre elas recomendações de juízo de valor, emitir parecer sobre política de informação e sobre questões que se relacionam com o estatuto da imprensa, liberdade de informação e seus limites, verificar a alteração na orientação dos periódicos conforme previsto na lei da imprensa, além de classificar as publicações periódicas e organizar e divulgar o controle da tiragem e difusão dessas mesmas publicações. E a parte disso, ao Conselho de Imprensa cabem ainda funções consultivas de caráter genérico sobre assuntos da sua competência, quando solicitado parecer pela Assembleia da República, pelo Departamento Governamental competente, pelos proprietários ou órgãos de gestão ou fiscalização das empresas titulares dos meios de comunicação social, pelos respectivos diretores e conselhos de redação e pelas instituições sindicais e empresariais do setor. Hoje, 10 anos passados, o Conselho de Imprensa pode afirmar que com equilíbrio e independência tem correspondido àquilo que lhe pedia, sem hesitações ou recuos, não se importando de ser incómodo para quem quer que seja, quando tem de cumprir as suas atribuições. Como se frisa a página 49 da brochura Conselho de Imprensa, o que é para que serve, está à entrada desta sala ao vosso dispor e cuja leitura vos recomendo, este Conselho manifesta-se sempre que julga dever oferecer sugestões construtivas, quer às entidades governamentais e autoridades públicas, quer a outras entidades, e torna sempre públicas também as suas críticas e não hesita a expressar a sua oposição quando, contrariamente aos interesses públicos, a liberdade de imprensa é posta em causa ou pode estar em perigo. Para esta forma de atuação, ao longo de uma década, muito tem contribuído a composição do Conselho de Imprensa, onde, uma vez mais, se sente o dedo avisado do legislador. Isso mesmo foi salientado já em sessões anteriores por outros membros, os quais não esqueceram como é importante o facto de, neste órgão, que é presidido por um magistrado designado pelo Conselho Superior de Magistratura, terem assento pessoas que, produzindo ou recebendo a informação, com ela mantêm um íntimo contacto. Aprová-lo e, entre os que produzem a informação, estão os seis jornalistas designados pela sua organização sindical, os dois trabalhadores do setor, que não pertencem a quadros editoriais e que igualmente são designados pelas respectivas organizações profissionais. Os dois administradores de empresas jornalísticas, indicados pelas instituições da imprensa diária e da imprensa não diária, e os dois diretores de publicações periódicas, diárias e não diárias, designados por eleição das respectivas categorias profissionais, de entre aqueles que não pertencem à administração dos respectivos jornais. E o Conselho completo com representantes daqueles que recebem a informação produzida, quatro cidadãos de reconhecido mérito eleitos pela Assembleia da República e dois representantes da opinião pública cooptados pelos restantes membros, segundo o sistema de maioria qualificada de dois terços. Tudo somado, desta heterogeneidade resulta, tem resultado pelo menos, uma ação moralizadora, não só das possíveis tentações dos diferentes poderes, como de aspectos ético-deontológicos dos profissionais da informação. Uma ação que é também combatida em relação aos condicionalismos que, por vezes, se levantam à atividade dos jornalistas e que dá sequência à defesa dos direitos de quantos cidadãos ofendidos através da imprensa ao que o Conselho levam as suas feitas. Mas a esta ação se irão referir mais despacho os membros do Conselho aqui presentes. Por minha parte, queria, a terminar, formular um voto. Que esta iniciativa do Conselho de Imprensa de levar ao conhecimento das diferentes regiões do país a sua existência e os seus objetivos frutifique em verdadeiro contributo para a defesa da liberdade de imprensa em Portugal. Porque, como lembrou numa das primeiras sessões o Presidente do Conselho, a liberdade de imprensa é a liberdade do povo.
Cabe-me dizer-lhes alguma coisa sobre os conselhos de imprensa neste país. Lá como cá, surgiram de uma forma geral, inspirados no modelo inglês, isto é, países onde as tradições de liberdade e de independência da imprensa, tanto poder político, há muitos que souberam impor. O poder político sempre foi ávido de uma imagem útil através da imprensa. Imprensa que, regra geral, procura influenciar direta e dictatorialmente os regimes totalitários, de uma forma indireta nas sociedades democráticas que vivem. Conselhos de imprensa surgem assim fundamentalmente para a defesa da imprensa de poder político, para assegurar a sua independência face a esses direitos. Ora, a independência da imprensa do poder político requer um equilíbrio económico e financeiro das empresas jornalísticas, equilíbrio indispensável à continuidade, estabilidade e ao próprio funcionamento do jornal. O público leitor, que é o objetivo e o verdadeiro juízo do seu jornal, tem de ter desse uma imagem corajosa, credível e idónea para que a informação seja devidamente apreciada. Assim, a imprensa, o papel principal de cão de guarda do interesse público, são atingidos por ela muitos interesses legítimos e a imprensa é geralmente incómoda para o poder político, que naturalmente engloba, nomeadamente, o poder do governo, das autarquias, da administração pública, dos outros órgãos de direito. É, pois, particularmente importante para os jornais, em tempos de crise do setor, num organismo com autoridade moral, que devote à defesa da independência da imprensa, face, repito, ao poder público. Em Inglaterra, o Press Council foi instituído em 1953, como organização voluntária da imprensa, estabelecido pelos seus proprietários, diretores e jornalistas, com a finalidade, primeiro, de preservar a liberdade da imprensa inglesa. Segundo, de manter o caráter da imprensa inglesa, de caráter de acordo com os mais altos, mais altos padrões. O período era particularmente solicitado para a imprensa inglesa. Dava a grande concorrência que sofria dos novos meios de comunicação social, particularmente da televisão. Para uma melhor apreciação do tempo e do público, o Conselho Inglês, o Conselho de Imprensa Inglês, passou a integrar também o elemento do público, escolhido entre candidatos voluntários. por uma comissão exterior ao próprio Conselho de Imprensa, esses candidatos, esses membros eleitos do público, aqui em lembro eram 18 membros, portanto, 18 membros do público. Os outros membros são 10 dos editores proprietários, 2 diretores ou chefes de redação e 6 jornalistas. Ou seja, 50% dos membros do Conselho de Imprensa Inglês passaram a ser exemplos do público. O Conselho de Imprensa Inglês é um órgão que não tem qualquer poder legal sobre os jornais, mas cuja autoridade é impossivelmente aceita, inclusive no que diz respeito à publicação de parceiros condenatórios da conduta de um jornal pelo próprio jornal. O Conselho de Imprensa é de constituição bastante diferente de Inglês, embora também não possua qualquer poder legal sobre os jornais. Nossa Senhora Suécia é impensável qualquer atitude de forma de soberania que pretendesse limitar ou condicionar a liberdade de imprensa, direito que está tão arraigado no cidadão como o direito de circular nas ruas ou respirar o ar. Por isso, o Conselho de Suécia se desenvolveu no sentido de, continuando a ser uma organização voluntária da imprensa, manter um elevado padrão profissional e comercial dos jornais em relação ao público, dependendo dos indivíduos que vai ser ofensa da imprensa na sua privacidade e bom nome. O Conselho de Imprensa Suécia divulgou esta defesa do público num provedor que, embora juiz em regime de licença especial, o Ombudsman, é remunerado diretamente pela imprensa, através do Conselho de Imprensa, para, repito, defender o cidadão das eventuais ofensas da própria imprensa. Muitos outros países instituíram conselhos de imprensa, entre eles a Finlândia em 1927, reorganizada em 68, a Noruega em 16, reorganizada em 78, o Japão em 47, a Holanda em 42, a República Federal Alemã em 56, o Chile em 56 e paralisada em 73, a Turquia em 70 e dissolvida em 72, a Áustria em 71, a Coreia do Sul em 1971, a África do Sul em 72, a Birmania em 72 e suprimida em 74, Israel em 73, Itália em 73, Taiwan em 73, Dinamarca em 74, Paquistão em 75, Índia em 75, Estados Unidos com seus locais desde 67, Uganda em 1978 dissolvida em 70, o Canadá desde 1970, vários locais, a Nova Zelândia em 72, as Antilhas em 73. Em Portugal, o Conselho de Imprensa foi instituído em 75, como aqui foi referido, e, como sabem, estamos aqui reunidos no âmbito das simulações do seu décimo aniversário. Espero que no futuro o Conselho de Imprensa possa dedicar mais tempo aos problemas da imprensa regional. A imprensa regional, que é a razão da nossa vinda aqui. A imprensa a que me orgulho de pertencer há muitos anos, primeiro como editor do Diário de Coimbra há quase 40 anos, depois como seu diretor há 10. São longos anos em que pude apreciar na imprensa regional o seu interesse de servir, ser útil ao seu público, à sua comunidade, ao país, apesar do ostracismo a que ela e a província têm sido realizados de facto. O poder cada vez se mostra mais centralizador, apesar das repetidas afirmações da regionalidade e das repetidas promessas de apoio à imprensa regional. Em vez de ser implementado o apoio, é fácil reduzir o que tem conduzido a imprensa regional à situação que de facto existe e que elas são ligadas bem sempre. É tudo por agora. Muito obrigado ao diretor do Diário de Viseu, do Notícias de Viseu, a Rosa Beira, da Viseu, do Museu de Informação e do Jornal da Beira, que organizaram esta discussão. Ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, muito obrigado a todos vós pela atenção que nos contam.
Passados 10 anos de atividade do Conselho de Imprensa, é natural que as pessoas coloquem uma pergunta, que é de saber de que serviu essa atividade, em que é que ela concretamente se traduziu.
O Sr. Jorge Figueiredo devia, em primeiro lugar, dar alguns dados de natureza quantitativa.
Eu gostaria, talvez, primeiro de lembrar o que já foi referido, e que o Conselho de Imprensa, portanto, é um órgão que atua na defesa da liberdade de imprensa em dois sentidos. Portanto, no sentido da defesa do direito a informar, portanto, dos órgãos da imprensa perante o poder constitucional, económico político e o sentido da defesa dos direitos do público perante a própria imprensa. Portanto, a sua atuação é menos dos dois sentidos. Recordar-vos ainda e acentuar que o âmbito da atuação do Conselho de Imprensa português é muito mais vasto do que os que foram recebidos pelo Sr. Adriano Lucas no estrangeiro. Eu, aliás, já tinha explicado, portanto, estão incumbidas funções consultivas de caráter genérico a pedido da Assembleia da República, do Governo, das empresas jornalísticas, dos diretores, dos conselhos de redação, associações sindicais, etc. Pronunciar sobre política de informação em geral, questões de ecologia e de discussão. Tem também funções concretas de controle, nomeadamente nos aspectos da tiragem e discussão das publicações e na classificação das publicações que vieram. Por outro lado, tem uma parte de atos decisórios que envolvem a questão da verificação das alterações na linha de orientação dos jornais e na aplicação dos recursos relativos à designação dos diretores de publicação pública. Ainda nas competências, portanto, aparecem as queixas que o público pode apresentar ao Conselho de Imprensa e essas queixas podem ser dirigidas sobre a conduta da imprensa periódica ou das pessoas ou entidades que atuem em sentido contrário, portanto, à legislação vigente, ou em relação, portanto, à atuação dos órgãos de imprensa, portanto, as pessoas que se sentam ofendidas por determinados escritos publicados na imprensa, podem também recorrer ao Conselho de Imprensa, aí, portanto, situa o aspecto do direito de resposta. Referir-vos ainda que o recurso ao Conselho de Imprensa não invalida, portanto, quando a pessoa assim entenda, o recurso ao Poder Judicial. Aliás, o Conselho de Imprensa nunca impede esse recurso quando as pessoas o entendam fazer, se bem que, muitas vezes, através do Conselho de Imprensa, pudessem resolver as questões sem recorrer ao Poder Judicial. De qualquer forma, quando um caso que é apresentado ao Conselho de Imprensa seja a correr nos tribunais, este normalmente apetecia especificamente se deve ou não de imediato analisá-lo ou se deve aguardar a decisão do tribunal. Para entrar um pouco na posição numérica da atividade do Conselho de Imprensa, sendo um pouco específica, diz-vos que o Conselho, por lei, está obrigado a agir, pelo menos tribunalmente, mas desde 1975, no início da sua atividade, ele tem sido obrigado a reunir em plenário semanalmente e os assuntos que surgem são modos para que ele reúna em plenário semanalmente. Essas reuniões, em média, têm andado em número de 40 reuniões e reuniões plenárias anuais. Nos primeiros anos, o Conselho ainda não estava devidamente organizado o seu funcionamento. E, portanto, com o evoluir dos trabalhos, verificou-se que havia necessidade de certos princípios de serem estudados por comissões. E essas comissões, a partir de 77, 78, começam a surgir no ano do Conselho. E nesses anos aparece, portanto, uma dezena de reuniões ao longo do ano. E nesses últimos 2-3 anos, as reuniões andam por algumas dezenas, sendo em 1984 realizados 60 reuniões de comissões para tratar de assuntos específicos. As queixas apresentadas pelo público nos primeiros anos também andaram à volta da dezena de queixas anual, portanto, 3 primeiros anos, 4 primeiros anos, passando depois a 2-3 dezenas e no último ano tivemos cerca de 40 queixas apresentadas. Os parceiros, que nos primeiros anos também andavam à volta de 5-10 parceiros anuais, nestes últimos anos de atividade do Conselho também andam à volta de 3 anos. Gostaria ainda de vos referir a alguns aspectos do tipo de queixas que são apresentadas ao Conselho de Imprensa. Hoje à cabeça vem o direito de resposta, que é o que aparece em maior número apresentado pelo público, portanto, as queixas sobre o direito de resposta, e depois questões que envolvem o direito a informar, a questão de falta de ontológica e de liberdade de publicação e de exclusão das publicações. Os tipos de pessoas queixosas que se dirigem ao Conselho de Imprensa depois aparecem em primeiro lugar os individuais, em número maior, e depois os coletivos. Nesses coletivos podemos englobar empresas, sindicatos, órgãos de comunicação social e até mesmo alguns partidos políticos de alta prioridade que são dirigidos ao Conselho de Imprensa a representantes de Estado. Os tipos normais que têm estado envolvidos nessas queixas, depois aparecem em primeiro lugar os jornais de comunicação nacional, e depois, a maior distância, os órgãos de imprensa regional. Dentro dos nacionais, os que surgem em maior número, casos, estão envolvendo os diários nacionais matutinos e depois os diários nacionais vespertinos. Nesses últimos 2-3 anos, verifica-se uma acentuada incidência de casos envolvendo os semanários de expressão nacional. Antes de dar a palavra ao Mário Pinto para uma análise mais pormenorizada dos casos associados pelo Conselho de Imprensa, gostaria de vos referir que o Conselho tem associado assuntos tão diversos como o problema do segredo profissional dos jornalistas, a autodisciplina e responsabilidade dos mídias, problemas envolvendo o funcionamento dos conselhos de redação, e também aspectos que envolvem as notícias com os crimes contra a honestidade, notícias acerca de casos referindo a identificação de pessoas ainda não condenadas de câmara. Na sua ação, o Conselho tem promovido também alguns debates, encontros, colóquios, etc. O que eu poderia referir, em 1980, um encontro internacional sobre os conselhos de imprensa e defesa da liberdade de expressão, realizada em Lisboa, onde fizeram presentes os conselhos de imprensa da Suécia, da Grã-Bretanha, da Holanda e da Itália. Em 1982, um seminário sobre o direito de informar, onde se reuniram entidades tão diversas como a Procuradoria-Geral da República, o Procurador de Justiça, a Polícia Judiciária, magistrados judiciais, jornalistas, juristas que debateram este tema. Integrado, aliás, este seminário numa campanha que deu origem a esta publicação que está aí, portanto, sobre o direito informado. Em 1982, ano em que teve uma grande incidência o problema da ANOP, o Conselho promoveu também um debate sobre o caso da ANOP, para o qual convidou todas as partes envolvidas no processo ANOP. Em 83, realizou também um seminário sobre a informação nos meios audiovisuais e a concorrência com a imprensa escrita, no qual fizeram presentes especialistas estrangeiros e nacionais. No ano passado, promovemos uma sessão comemorativa do 9º aniversário da Lei de Imprensa, para a qual convidámos o Presta Bultmann da Suécia, que falou sobre a criação da liberdade de imprensa, e na próxima terça-feira, mais uma iniciativa deste tipo, um bloco a propósito da comemoração do 10º aniversário da Lei de Imprensa, em que o professor Sousa Franco fará uma conferência sobre a intenção do legislador de 1974 e a realidade atual da imprensa em Portugal. Daria agora a palavra ao Mário Pinto para uma análise mais detalhada e detalhada da realidade do Conselho.
Como é dizer, importa um pouco olhar agora o conjunto daquilo que foi produzido pelo Conselho de Imprensa neste 10 anos e tentar justificar qual a utilidade que se pode retirar e quais as conclusões que se podem chegar sobre a natureza das características dessa intervenção. Eu diria, e creio que sem receio de errar muito, que de um modo geral o Conselho de Imprensa não se equivocou nas questões, não andou a reboque de interesses partidários, de interesses económicos ou de grupos de pressão, e não se atrelou aos interesses, às conveniências imediatistas do poder político. Se olharmos um pouco os principais casos e o sentido em que o Conselho de Imprensa se pronunciou ao longo destes anos, vemos também que, de um modo geral, defendeu a liberdade de expressão e seguiu uma linha de moderação. Em 1975, o Conselho foi logo submetido a uma prova de fogo
que foi o caso da República. No caso da República, em que um coletivo de trabalhadores é hegemonizado pelo setor gráfico, portanto, ele pôr em causa a possibilidade da direção de um jornal, assessorada pelo seu Conselho de Redação, definir a sua linha de orientação, o Conselho de Imprensa condenou essa situação e definiu que ela era contrária à lei de imprensa e que a lei de imprensa devia ser cumprida. Verdade seja que a lei de imprensa tinha sido promulgada pouco tempo antes, tinha sido promulgada e entrada em vigor a 13 de março, publicada no Diário da República a 26 de fevereiro, e o caso da República registrou-se em maio desse mesmo ano. E representou, de alguma maneira, uma tentativa de inutilizar uma lei recentemente aprovada. O caso do livro Radiografia Militar, de um major Barão da Cunha, que também houve uma tipografia que se recusou a compô-lo, impedindo, desse modo, ilicitamente, a liberdade de imprensa. Também aí o Conselho de Imprensa condenou a atuação de caráter censor. Finalmente, destacaria ainda a oposição à lei de censura militar, conhecida como lei de censura militar, que foi uma lei que surgiu no verão de 75 e que visava, num período de perturbação da instituição militar, impor a disciplina à instituição militar, não nos quartéis, como seria normal, mas na imprensa, proibindo a imprensa de noticiar os factos que dissessem respeito às Forças Armadas. Foi uma lei que não chegou a ser aprovada, porque as principais forças democráticas se opuseram vigorosamente, e o Conselho de Imprensa depois condenou-a imediatamente, como era seu direito. Ainda um caso de 75, embora a decisão do Conselho de Imprensa seja datada do ano seguinte, princípio de 76, só nessa altura o caso lhe foi presente, foi o caso dos 24 jornalistas que foram saneados, como se dizia no jargão da época, do Diário de Notícias, por razões de natureza política, divergências com a linha do jornal dessa altura e decisões tomadas de braço no ar em plenário de trabalhadores. O Conselho de Imprensa condenou a atuação da empresa e deu razão aos 24 jornalistas que tinham sido afetados. Mas ainda nestes casos de 75, e a propósito do caso da República, importa anotar que o Conselho de Imprensa exerceu pela primeira vez uma prerrogativa importante que é construída pela lei de imprensa, que é a de verificar se se registou ou não alteração profunda na orientação de um jornal. Isto porquê? Porque a lei de imprensa portuguesa, seguindo alguns exemplos, nomeadamente o francês, de legislação de trabalho aplicável aos jornalistas, estabeleceu aquilo que é chamado a cláusula de consciência. Cláusula de consciência que consiste em conceder aos jornalistas o direito de romper a relação de trabalho com a empresa a que estão vinculados, caso se registre uma alteração profunda na linha de orientação do jornal e podendo, nesse caso, receber uma indemnização como se se tratasse de um despedimento com justa causa. Essa condição para que se registre essa indemnização, que essa alteração na linha do jornal seja reconhecida pelo Conselho. Em 1975 surgiu o primeiro caso e o Conselho de Imprensa deu razão aos jornalistas e reconheceu que de facto tinha verificado uma alteração. Há um outro caso mais recente de pedido de verificação da alteração, que foi um caso do jornal A Tarde, em que o Conselho foi talvez de 84, em que o Conselho não considerou que tivesse havido alteração profunda. 76 é um ano ainda cheio de sequelas do período conturbado de 74-75. O Conselho de Imprensa pronuncia-se contra a suspensão do jornal O Diabo pelo Conselho da Revolução, por considerar que essa suspensão não tinha qualquer cobertura legal. O Conselho de Imprensa condena a situação de ocupação que se registrou no jornal O Setubalense, também uma situação de ocupação pelos trabalhadores contra a direção do jornal, portanto, um mini caso de República mais tardio. Condenou declarações do brigadeiro Pires Veloso, que declarou que os jornais que não diziam a verdade deveriam ser queimados. Pronunciou-se contra uma situação que ficou no jornal do século, em que o Dr. Nandino Carvalho foi nomeado diretor e 24 horas depois demitido, considerando que se tratava de um caso de ingerência do poder político. Em 77, já, condenou veementemente a subordinação à autorização do secretário de Estado do setor de admissões jornalísticas.